Vídeo anual, resultados de 2023 da SLC Agrícola. Bom, como o próprio nome diz, é uma empresa que trabalha no setor agrícola. Hoje em dia a gente tem bastante opção de empresas do setor, só que cada uma delas tem estratégias e cases bem diferentes entre si. Então, para quem se interessar pelo setor, vale a pena dar uma aprofundada, porque muito embora todas são do setor agrícola e acabam sendo afetado por coisas em comum, mas os resultados podem variar muito porque as empresas são muito diferentes entre si. A SLC é uma empresa um pouco mais consolidada do setor na bolsa, né? Já tem um IPO aí já há um tempo considerável e é uma empresa aí mais pura da agricultura, né? Aquela empresa que tem a fazenda, que vai fazer o plantio. Vai cuidar da terra, vai fazer o plantio, vai colher, vai vender, né? Trabalha em todos os estágios, né? Em todas as empresas do setor são dessa forma. E é uma empresa que se consolidou aí há alguns anos, teve uma transformação, o setor agrícola como um todo teve uma transformação muito grande. Sempre foi, né, um motor do PIB brasileiro, e etc e tal. O agronegócio sempre foi forte aqui no Brasil, mas para investimento, né, em termos de empresas que têm seu capital aberto para você ser sócio, isso passou a ser interessante, não tem tanto tempo assim. E isso tem muita relação com o desenvolvimento do setor, né? A tecnologia que chegou para tornar o setor muito mais rentável, não é mais uma briga de foice, que ficava muito, muitíssimo dependente de questões que estão fora do arcabouço de gestão da empresa, né, que é preço de commodity, questões climáticas. É óbvio que essas situações ainda são muito preponderantes no resultado, mas as empresas elas conseguem, se tiver uma boa gestão hoje, ter uma rentabilidade a despeito do cenário. Sim, se você tem um cenário global aí de commodity negativo, o setor vai ser impactado, tanto é que o resultado a gente vai ver. 2023 está especificamente ligada a isso, mas não é não torna a operação inviável, né, para você ser sócio, você ter essas variações. É óbvio que essas empresas vão ter resultados muito bons em alguns momentos e ruins em outros momentos por conta dessa dependência, né, de preço de commodity. Isso é determinado por série de questões que são alheias à empresa, né, e questões relacionadas à Globo. O planeta inteiro, né? Uma questão mais globalizada. A questão climática aí já depende da área atingida. Uma vantagem aí da SLC é que, como ela tem uma atuação em várias regiões do país, né? Do Mato Grosso até o Maranhão, tem terra chegando na Bahia e tal. E isso dá para ela, como é um país muito grande, né, dá para ela uma certa mitiga o risco de você ter um problema climático, que dificilmente você vai ter uma questão climática que afeta todas essas regiões do país, por ser um país grande, né? Isso a gente viu esse ano, né? O Mato Grosso, ele está sendo, esse ano não, até mais em relação ao próximo de 24, vou explicar já já. Mato Grosso está tendo uma questão, teve uma questão no último trimestre. É por isso que eu falei desse ano, né? Porque são coisas que aconteceram no quarto trimestre, mas que vão afetar o resultado de 2024, que ainda está para sair. Que é o El Niño, que a gente sabe que está aí afetando o clima em várias regiões. Mas o Mato Grosso sofreu muito com isso no quarto trimestre, então a empresa vai ter problemas nos resultados daqui para frente. Não sei o tamanho desses problemas, mas vai ser afetado por essa questão, e já em outras regiões isso não afetou a empresa. Então, isso dá para ela também uma condição dela diminuir os problemas relacionados a questões climáticas. Então, todas essas coisas que interferiam muito no passado, interferem menos hoje. Então, as empresas passaram a ser realmente mais interessantes. Então, vamos ver como é que foi 2023 e falar um pouco mais de como a empresa faz o seu negócio e ganha dinheiro. Ela trabalha tem os produtos principais, né, algodão, soja e milho. Tem a parte da semente, que tem crescido também, mas esses são os três principais produtos, né? O algodão é um produto que tem margens maiores, então Se você tem uma situação de algodão ruim, você vai provavelmente perder margem, mas se você tiver uma situação boa de algodão, você vai ter um bom ganho de margem. Então tem essa questão. Muito embora não seja o maior volume da empresa, né? O maior volume da empresa é soja. A soja vai trabalhar mais no volume e o algodão vai trabalhar mais no nessa questão da produtividade ser mais forte. É importante ter os dois, porque possuem mecanismos diferentes, né? Aqui a empresa sempre vai divulgar, né, essa questão de oferta e demanda mundial e tal. Para nossa análise isso não é tão importante, mas a gente entende um pouco aí o contexto, né? Essa questão, como eu falei, o preço de commodities vai influenciar muito no resultado. E esse é o principal fator que atrapalhou o resultado de 2023, a queda do preço. A gente vê aqui, ó, de 2020 até 2022, teve um aumento muito grande, né, de preço, e que depois começou a cair. A base, né, do preço, né, a parte mais baixa aí desde essa alta, vai acontecer em 23 e ficou ali, né? E agora em 24 já está começando a querer dar uma subidinha de novo. Então, isso aqui obviamente impacta você comparar 22 com esse preço no pico com 23 aqui embaixo. Isso já é o responsável pelo resultado ter sido ruim esse ano. Faz parte, né? Não foi catastrófico o resultado, mas obviamente mais fraco do que o anterior. E isso vai se repetir aí na maioria dos produtos, se não todos, né? Vamos ver. Na soja, a gente também teve aqui uma queda bem acentuada e continua caindo, inclusive em 24, ao contrário ali do algodão. Então vão ter diferenças entre os produtos. E o milho também, né? Então todos os produtos caem menos. Todos os produtos estão com essa pegada de baixa de preço. Então vamos em frente. Produtividade da safra 22, 23, né? Sempre pega essas culturas aí, essas estão aí as três principais. Elas têm uma sazonalidade diferente, né? Então por isso que acaba pegando o ano misturado, né? O ano civil é diferente do ano agrícola. Então o resultado que a gente vai ver agora é o resultado da safra 22, 23, que pega o período civil de 23. Então, esse quadro aqui mostra, isso aqui a gente sempre vê, né? A produção da SLC, ela é sempre superior à produtividade, né? Ela é sempre superior, tem sido assim nos últimos anos, do que a média nacional. Então, ela mostra aí um crescimento de produtividade em relação à média brasileira em todos os seus três principais produtos, especialmente no milho aqui, foi mais forte, mas também melhor em todos eles. E finalmente os números aqui do ano, né? Então a gente aqui já vai ver, né? Receita líquida caiu 1,9, não foi uma queda assim muito acentuada, apesar do preço ter caído muito. Por quê? Porque a empresa vendeu mais, está vendendo bem, o volume de vendas está saudável. Então isso é um ponto interessante, né? Você vê se a receita líquida caiu, foi ruim? Não, necessariamente. A empresa está vendendo mais, está produzindo mais. Foi só a queda de preço do mercado global, né? Então tá saudável, tão saudáveis as vendas da empresa, mas com essa diferença absurda de preço entre 22 e 23, não teria como não cair. A gente já via fazendo as análises entre os tri dos trimestres, né, ao longo de 23, já dava para saber que o resultado seria por aí. Resultado bruto, aí a gente já começa a ver uma queda. É a famosa desalavancagem operacional, né? Você vai tendo uma queda maior em cada linha da DRE. O resultado bruto caiu 16,3%, porque você acaba não diluindo tanto os custos. E outras, como tem muito descasamento, né? Você tem custos que foram tomados lá atrás, no momento em que esses insumos tinham preços maiores e tal. Então, tudo cai, né? Mais ou menos junto. O preço da soja, do milho cai, o custo ali para você vender, o custo dos produtos vendidos também cai. Só que há um certo descasamento aí de como isso acontece, porque os custos vêm antes do faturamento. Então, você tem essa tendência aí de ter uma queda maior de resultado bruto que receita e de resultado operacional em cima do resultado bruto. Então, a gente tem uma grande queda de margem, né, de 6,3%. Então, isso não é tão grave, tá? A gente vê um resultado assim bem fraco analisando 23, mas a gente vai ver que a empresa como um todo não tem nada assim de. Não é uma situação preocupante. O EBITDA ajustado está aqui embaixo. O EBITDA ajustado até caiu menos, né? Tá vendo? O resultado operacional caiu mais que o bruto, mas o EBITDA ajustado até caiu menos que o resultado bruto. E aqui tem uma da parte da explicação tem a ver com o valor justo dos ativos biológicos. Resultado bruto não é uma métrica legal da gente acompanhar nesse tipo de empresa, porque entra essa variação do valor dos ativos biológicos que não tem nenhuma relação com a operação da empresa. É uma situação contábil, né? Entre aspas, eu digo, não tem relação, né, com a operação. Mas não cabe para nossa análise aqui. Por quê? Todo ativo biológico, né, planta ou animal, tem essa mensuração na contabilidade do valor justo que ele tem. Isso é feito no momento no caso de produto agrícola, né, que é planta, da colheita. Quando está iniciando, vai iniciar a fase de colheita, ainda não foi colhido. Os produtos estão maduros para colher, você vai fazer uma aferição de quanto está valendo aquilo para ter uma estimativa da margem que ela vai dar quando você for vendido. Só que até vender tem um período longo, né, para faturar. E aí, ele passar desse período, já mudou o valor, né, do produto. E esse valor justo ele é calculado por essa pelo valor justo menos os custos da venda. Então você faz isso no início e faz isso quando fatura no final. E vai ter sempre uma diferença, às vezes até muito grande, se houve muita variação do preço ao longo daquele período. Então, isso vai sempre entrar na contabilidade, na DRE, e vai distorcer o resultado bruto, o lucro bruto, né? E o EBITDA e o lucro líquido, tudo vai sendo levado, né? Então, é sempre a SLC faz esse ajuste no EBITDA, tirando, né, essa variação do valor justo no momento que ele é aferido e depois quando ele é realizado, quando é faturado, para poder olhar somente o que foi operacional mesmo, né, sem essa regra contábil. Então, o EBITDA ajustado é a melhor medida e talvez até a única, junto com a receita, que vale a pena a gente olhar para estudo. Geração de caixa também. Porque o lucro líquido, se não tiver ajustado, também vai estar bastante distorcido, não só por isso, mas por outras coisas que normalmente afetam o lucro líquido também. E o lucro líquido que a SLC divulga aqui não tem esse ajuste na contabilidade mesmo. Então acaba perdendo um pouco aí do valor para análise. Então, o EBITDA ajustado caiu 13,1%, né? Então não foi uma queda absurda. 2,7 bi, nada mal. A gente vê que no quarto trimestre já começou a ter uma recuperação, né? Porque vai normalizando essa questão dos preços, né? O gap entre 22 e 23 já vem diminuindo. Então, o quarto trimestre até terminou com o EBITDA positivo. E aí vamos ver se vai ser essa tendência aí para o início de 24, apesar que em 24 tem questões aí, como eu já falei, de diminuição de área plantada. Não sei se vai aparecer slide aqui relacionada ao adaptação que a empresa teve que fazer por conta do El Niño, que está prejudicando prejudicou o plantio no fim do ano, e isso vai afetar os próximos resultados. Então, a margem de EBITDA ajustada caiu 4,8%, né? Não está diluindo. Os custos diminuem, mas não na proporção da receita. Como eu falei, existe um descasamento. Mas no quarto trimestre também está começando a recuperar a margem, né? Terminou em 35,1 no quarto, mas considerando o ano todo, ficou em 37,5, que vinha de uma margem muito alta lá em 22, onde a empresa estava ganhando muito com o aumento dos preços. Vendendo bem, né? Então. E o fluxo de caixa foi mais baixo, porque as mesmas razões que afetaram o operacional afetam o fluxo de caixa, que é a queda do preço das commodities. E eu não sei se eu comentei, o algodão teve um problema de postergação das vendas, as vendas estão ali garantidas, né? Mas houve um problema com o porto, né? A parte de logística, um atraso no quarto trimestre, que fez com que boa parte do algodão que era para ser vendido, não foi entregue. Então, isso vai ser postergado para o primeiro tri de 24. Então, vai ter uma compensação, né, em 24, um volume aí maior de algodão que prejudica no resultado aqui fechado de 2023, ainda mais o algodão, que tem uma margem maior. Então, isso também afetou bastante a margem EBITDA, qualquer delas, né, e ajustada também. Então, foram esses dois fatores, a queda do preço dos produtos, de uma forma geral, muito embora o volume esteja saudável, e uma postergação no segmento que tem margem melhor, que foi o algodão. Nada de grave. E por isso, o fluxo de caixa, 428 milhões, aí caiu mais forte, né? Por conta dessas questões todas. Então, aqui, ó, geração de caixa, desde 2020 ganhou um pouco mais de força, em 21 teve essa operação negativa aqui, eu não lembro mais qual foi o fator. Em 22 foi um ano espetacular, né, da SLC em todos os sentidos. O preço estava nas alturas, então isso influenciou todo o resto, do resultado. Estrutura de capital da empresa é uma estrutura sólida. A gente vê aqui a dívida líquida ajustada está em 2,8 bi, até subiu em torno de 500 milhões, porém, a alavancagem subiu de 0,75 vezes para 1. Não é um aumento tão grande assim, mantendo aí uma estrutura de capital tranquila, bem administrada, uma empresa que tem uma capacidade de geração de caixa considerável. Então, está tranquila essa parte também. Retorno aí através de dividendos, 50% do lucro líquido ajustado. E a distribuição aumentando aí ao longo do tempo, e teve que diminuir aqui em 2023, porque o resultado, obviamente, foi pior. Está fazendo recompras, né, também. Recomprou 4%, cancelou 5,2%, tinha recompras de anos anteriores. Então, a empresa tem esse costume aí, já todos os anos, fazendo recompra e um cancelamento de 5%. Já tem aí o um novo programa aí para mais 2%. Então, vai recomprando de acordo com a situação de mercado, e isso vai gerando valor também, né? Vai aumentando a participação do sócio quando ela recompra e cancela. Aí tá a sazonalidade, né? Aí já tá passando para a safra aqui do 23-24, que vai implicar nos resultados que a gente vai ver daqui para frente. O algodão está 100% plantado, soja já está na fase de colheita aí, 60% colhido, milho 75,3% plantado. Vamos ver como está a produtividade. Aqui eles dão um realizado. Aqui é a comparação, né? Safra 22-23 com o orçado, qual era a expectativa, né, de 26-24, e o quanto que está até aqui no que é esse forecast aqui. O que tem de diferença do forecast é só no, na soja aqui, que teve uma queda. E é por conta dessa questão que eu estava falando do fenômeno El Niño, que prejudicou o Mato Grosso. Então, eles tiveram que diminuir a área plantada ali, porque não ia ter condições de atuar em toda essa área. Então, acabou tendo que ter uma redução de 13%, né, do que era previsto para a soja. O resto está tudo, manteve as mesmas, não houve nenhum problema com o que foi orçado, está sendo mantido. E, de uma forma geral, a gente tem uma produtividade menor aí, né, em praticamente todos os produtos, menos em algodão na primeira safra. Por enquanto, esse é uma produtividade menor para 24. Eles estão tem destacado muito essa parte de sementes, porque é algo que está agregando, né? Você extrai valor, um valor a mais daquilo que você produz. Então você tem essa parte de sementes com a soja e com o algodão, e você utiliza toda a sua estrutura ali para criar uma nova fonte de receitas. Isso tem crescido de uma forma interessante. Aí a operação de semente crescendo 6,8, a receita líquida. Bom, o resto, não adianta a gente analisar, é só para ter uma ideia mesmo de como que eles estão botando forças, né, nesse segmento, né? O resto vai seguir a mesma lógica do que a gente já falou para o resultado geral. Então aí, ó, a estimativa de vendas, como vem crescendo, né? A parte de semente de soja é o laranja e semente de algodão, né? A partir de 2020 também, crescendo ano a ano a sua capacidade, vinha contribuindo com valor pequeno e isso vai aumentando de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco acaba tendo uma relevância grande, né? Então a empresa acaba até utilizando, né, para o próprio consumo interno. Então isso é interessante porque ela vai, de certa forma, fabricando parte dos seus insumos, né? Isso no futuro vai acabar agregando muito. Ela sempre coloca essa posição de hedge aí das commodities, ela tenta mitigar, né, essa parte de a variação que pode ter muito grande de um ano para outro, principalmente na compra, né, dos insumos. Ela faz isso para os produtos e para a parte de no controle de pragas, né, nitrogenados, fosfatados, coisa de potássio, são os produtos que ela vai utilizar ali para fazer o plantio, que ela tenta se posicionar de uma forma que compre nos melhores momentos, né? E não ficar sujeito aí a um grande aumento quando você precisa fazer, ela já está ali com os insumos comprados. Então, boa parte aí das despesas para a safra 24, 25, inclusive, né? Bem para frente já está comprado. Tá, aí é que a gente falei do El Niño, né? Que ainda está afetando, probabilidade de mais para o meio do ano isso não parar de afetar. É isso, o resto aqui é. Muito obrigado. Vamos lá ver a empresa, talvez o que mais importa esse ano para a gente analisar, seja esse histórico aqui. A gente vai ver. Isso aqui é um retrato de como era o setor agrícola. A gente vê uma receita que pouco saía do lugar, né? Ali de 2011 até 2016. Sim, cresceu, mas são crescimentos pequenos para o tempo aqui, né? E aí, a partir de 2017, a gente começa a ver a empresa acelerando. Então, aquilo que eu falei, né? A indústria agrícola mudou. A tecnologia entrou, se tornou muito mais rentável. E também tem a questão eu acabei não mencionando isso lá no início, mas a maturidade das terras, né? Isso leva muitos anos para você ter uma terra que vai sendo preparada para o melhor momento de cultivá-la, né? Que ela seja mais rentável. Isso leva anos. Então, a empresa fez um investimento lá atrás, comprando terras, e isso foi, a terra foi se preparando, amadurecendo para estar num momento ótimo. Então, tem a ver com isso também. Os resultados começam a decolar a partir de 2017. E aí viveu aí anos aí de crescimento muito, muito forte, pelo fator do preço também, das commodities. E depois agora deu uma estabilizadazinha, mas muito em função da queda do preço. Então, por isso, o resultado de 23 é o primeiro em muitos anos que é com queda, né? Desde 2016, a empresa vinha apresentando crescimento constante. Então, obviamente, entregando. Claro, estou falando aqui só da receita, mas se a gente for olhar aqui para baixo para o EBITDA, a gente vai ver algo parecido e talvez até com mais alavancagem. Você via aqui um EBITDA que não saia do lugar de 2010 até 2016, e 2017 dá um baita salto, e aí sobe em 18, cai um pouquinho em 19, explode de novo em 20, aí mega explode em 21, sobe em 22, e agora tem uma quedinha, mas é outro patamar de empresa, né? 2,1 bi de EBITDA. Como a empresa se desenvolveu, tem a questão de dela das em 22 ainda teve, né, resultado vindo das terras que ela comprou lá da Xingu e da outra, agora acho que Terra Santa, né, que era uma empresa que nem dava lucro. O problema dela não era de produtividade, a produtividade das terras era ótima, mas a empresa era mal gerida, Terra Santa. E aí a SLC compra, coloca no todo o know-how dela ali, passa a administrar com todo o poderio que o Terra Santa tinha, capacidade, né, de produzir. Aí ajudou muito aí no resultado de 22. Então, vários fatores impactaram 22 de uma forma muito positiva. E aí agora 23 teve essa quedinha. A empresa investiu esse ano também, comprou as fazendas Xingu. Então agregou um pouquinho mais. Volta e meia ela faz aí uma aquisição estratégica, geralmente em regiões próximas aonde ela já tem as fazendas dela para criar sinergia. Então vem fazendo muito bem o M&A também, né? E o lucro líquido não é uma coisa muito útil para a gente olhar, mas a gente vê no longo prazo também um crescimento bem forte, né? A empresa chegou a gerar mais de 1 bilhão aí de lucro líquido em 21 e 22, e agora chegou um pouquinho próximo disso. Então, claramente, no longo prazo, a empresa vem entregando bastante resultados, então é uma empresa muito interessante, uma boa empresa. A estrutura de capital, desde a virada lá de 2017 para frente, passou a ser equilibrada, né? No passado não era, a empresa não tinha uma rentabilidade útil. Então já se já vai para 7 anos de estrutura de capital conservadora ou tranquila. Então a parte de dívida bem tranquilinha. Geração de caixa também a partir de 2016 passou a ser forte, não ter pequenas variações, mas no longo prazo crescendo aí muito, né? Chegando aí a 1,8 bi fluxo de caixa operacional, né? A gente viu uma outra métrica lá na apresentação da empresa, que ela dá uma métrica de caixa livre, e lá estava dando 400 milhões. Aqui está na casa de quase 1 bi também. Tem um capex aí razoável, mas muito abaixo do que é a sua geração de caixa. Então, o que é bastante positivo, né? E aqui fica muito claro tudo isso que eu falei até agora. A empresa que até 2016 não apresentava nenhum tipo de interesse, né, rentabilidade para o seu sócio, e a partir dali passou a ter um crescimento absurdo, e a cotação seguiu aí os resultados operacionais, o lucro, e a queda em 23 normal, né, como característica. Esse tipo de empresa vai ter essa ciclagem aí, pode ser às vezes bastante rápido, bastante forte, né? Mas, sem dúvida, é uma empresa que vem entregando bastante resultado, até no curto prazo, se a gente olhar aqui, né, passo de 5 anos, mais que dobrou o valor, e aí para 10 anos o resultado já é muito expressivo, e aí mais para trás não vai ser tanto, porque, como eu falei, né, é uma empresa que mudou de 2016 para cá, né? Você não vai ter aí um histórico de altíssimo prazo, de longuíssimo prazo para avaliar, tem gente que não gosta disso. Mas a gente tem que entender que é um setor que mudou completamente, né, de tempos para cá, e é outra perspectiva. Então tem que saber separar essa análise aí. Não vejo, não, para mim não tem dúvida de que se trata de uma grande empresa há já um bom tempo. É isso, SLC enfrentando problemas em 23 por questões de preço, né, de commodities, mas a empresa segue muito bem, muito redonda. Vamos ver como vai ser em 24. Um abraço.